Nós habituamos-nos na nossa vida a anestesiar a dor. Quando alguém menciona o sofrimento, nós normalmente mudamos de assunto. Quando a vida aperta, procuramos rapidamente o alívio mais próximo, quer seja um ecrã, quer seja outras distrações, quer seja conversas, séries e televisões, algo que nos desvie realmente daquilo que se está a passar. E quando falamos de cruz, quando falamos de cruzes, e este mês temos sido desafiados a olhar para a cruz de diferentes perspectivas, nós torcemos o nariz. O objetivo, às vezes, o nosso instinto é recuar, é fugir, é virar para outra direção. E nesta fuga, nesta mudança de direção, nós viramos costas ao lugar onde nós podemos encontrar a esperança. Viramos costas ao lugar de onde realmente vem a esperança, da cruz. E não é apesar da cruz, mas é através da cruz. É através dela que, como diz o nosso título da série, Cruzes Credo, que o susto vira credo. Que o susto vira aquilo em que nós acreditamos. A resistência dá lugar ao enternecimento, as sombras, às vezes muito assustadoras, que cada um de nós conhece, desfazem-se perante o brilho de Cristo, que perdura desde aqui até ao outro lado da eternidade. E este mês, como eu já disse, estamos a olhar para a cruz de diferentes perspectivas. E na Sexta-feira Santa olhámos para ela da perspectiva da sua profundidade, a profundidade da cruz. E a Connie guiou-nos nesta reflexão. No dia de Páscoa olhámos para o perfume que exala da cruz. E o Jonatas partilhou este momento marcante na nossa história, na história da humanidade, na história da nossa vida. E hoje a perspectiva é diferente. Hoje olhamos para a relutância da cruz. Talvez seja uma perspectiva que é mais próxima para cada um de nós, a relutância. O que fazemos quando não queremos a cruz? Quando resistimos? Quando caminhamos noutra direção? Ou simplesmente caminhamos sem perceber que nos estamos a afastar? E Lucas 24, que o Paulo leu há bocado, este texto, dá-nos esta história de dois homens, Cleopas e um homem, um companheiro, cujo nome nós não sabemos, nenhum dos evangelhos o refere, mas que estão a caminhar de Emaús, de Jerusalém para Emaús. 11 quilómetros de afastamento de tudo aquilo que tinha acontecido naquela semana, naquele dia. Eles caminham com o peso da desilusão nos ombros, a conversar sobre aquilo que esperavam e que não aconteceu da forma que eles queriam. E é neste caminho, nesta fuga discreta, nesta relutância encarnada, vivida, que nesta tristeza que ainda não, eles não conseguem nomear, que Jesus se chega a eles. Que Jesus se aproxima e começa a caminhar com eles. E eu gostava de, nesta tarde, ao relermos o texto de Lucas 24, sublinhar quatro aspectos que para mim foram significantes olhando para o texto. Não pensem neles como uma análise teológica distante do texto, não é isso que pretendemos fazer, mas como um convite a que cada um se coloque na história. Um convite a que cada um faça parte desta caminhada, desta história. Porque a verdade é que cada um de nós tem o seu Emaús. Cada um de nós tem o seu Emaús. E sabem, Jesus, o ressuscitado, conhece esse caminho. Jesus, o ressuscitado, conhece esse caminho. Então, numa primeira, versículo 13 e versículo 14, nós percebemos que eles caminhavam na direção errada e nem sabiam. O texto começa com uma indicação geográfica que é também uma indicação espiritual. Dois discípulos caminham para Jerusalém, para Emaús, perdão, a cerca de 11 quilómetros de Jerusalém. E Emaús era na direção contrária de Jerusalém. era o lugar, Jerusalém era o lugar onde Jesus tinha morrido e onde, segundo as mulheres, Jesus tinha ressuscitado. Elas já tinham ido ao túmulo de madrugada e já tinham testemunhado isto. Emaús é o lugar para onde nós vamos, para onde eu e tu vamos quando não conseguimos ficar neste lugar. Quando a dor é grande demais para ser processada no mesmo lugar onde aconteceu. Quando a esperança que estes dois homens tinham se esvaziou, se partiu de uma forma tão completa, o único movimento possível para eles foi sair, foi caminhar para fora. E o texto lá no versículo 13 e 14 diz-nos, nesse mesmo dia, percebam que não foi no dia a seguir, não foi na semana a seguir, foi nesse mesmo dia, dois dos discípulos iam para uma aldeia chamada Emaús, a cerca de 11 quilómetros de Jerusalém. Pelo caminho conversavam a respeito de tudo o que sucedera. E reparem apenas neste detalhe que o texto nos diz. Diz que eles iam conversando sobre tudo o que tinha acontecido. Eles não estavam em silêncio. Eles não tinham desistido de pensar. Eles estavam ativamente a tentar dar sentido àquilo que tinham vivido. A ressurreição anunciada pelas mulheres, o túmulo vazio, os relatos que eles não conseguiam de alguma forma ainda confirmar se eram verdadeiros ou não. Eu creio que eles estavam a fazer exatamente aquilo que eu e tu, pessoas de fé, fazemos quando temos dúvidas. Quando a vida nos decepciona, é tentar compreender, tentar perceber, tentar juntar os pedaços. Mas eles faziam-no a caminhar para longe do lugar onde estava a resposta. Eles faziam na direção oposta do lugar onde estava a resposta. E a verdade é que eu conheço este padrão. É um padrão que me é familiar. De fuga, de evitar o conflito, de lidar com a circunstância. E talvez também algum de nós, de vocês, o conheça também. É o que acontece quando a cruz chega de uma forma que nós não pedimos e não queremos. Uma doença, uma perda, uma relação que se desfaz, uma oração que ficou sem resposta visível e nós começamos a caminhar. Não necessariamente é uma fuga consciente, não é uma rebeldia, eu não caminho para lá da cruz em rebeldia, mas é nas conversas interiores, nas perguntas, nos meus pensamentos que se começam a mover na direção daquilo que eu perdi, por exemplo, e não na direção do presente onde Deus está, onde Jesus está. E onde ele continua a agir. O que é mais perturbador nesta cena é precisamente isto. Eles não sabiam que estavam a caminhar na direção errada. Eles apenas pensaram, porque não conseguimos lidar com a dor aqui, vamos sair. A direção de Emaús parecia a única opção disponível. Não parecia uma fuga, mas parecia o senso comum. E é aqui que eu acho que a relutância é mais perigosa. Não é quando ela é consciente e declarada, mas é, e essa ainda tem alguma honestidade, mas é quando é mais funda. É quando é aquela que se disfarça de pragmatismo. Quando ele diz, já tentei, já chega, vou. Quando diz, já esperei o suficiente, já orei, agora vou tratar da minha vida. E começamos a caminhar sem dramas, sem bater portas, sem gritarias. Apenas 11 quilómetros de distância, percorridos com as mãos nos bolsos e a conversarmos sobre aquilo que poderia ter sido e que teria acontecido. E o que acontece a seguir, eu creio que é o coração de todo o Evangelho. Jesus não os chama de volta antes de os encontrar. Jesus não grita de longe a dizer, olha, voltem para aqui que vocês estão no caminho errado. Estão a caminhar na direção errada. Ele aproxima-se e ele começa a caminhar com eles, no mesmo ritmo, na mesma direção, com a mesma presença discreta de quem conhece o peso que eles carregam. E, de alguma forma, há uma teologia profunda neste gesto simples. O ressuscitado Jesus não governa a partir da distância, de um lugar de distância. Ele não administra a fé dos seus de um lugar elevado, onde aqueles que caminham bem são recompensados e aqueles que se desviam são corrigidos de longe, nada disso. Ele desce ao nível do caminho, ao ritmo dos pés cansados, à temperatura da conversa de quem perdeu o referencial. Eu creio que a primeira coisa que a cruz nos insigna é que não é resignação passiva. E é isto mesmo. Quando nós caminhamos para Emaús, mesmo quando a nossa relutância nos leva a afastar em vez de nos aproximarmos, Jesus está no caminho. Ele não está atrás de nós a chamar-nos de volta, ao nosso lado a perguntar-nos, mas caminha ao meu lado e ao teu lado a perguntar: o que é que vocês estão a falar? O que é que vocês estão a conversar? E esta pergunta é um convite, não é um interrogatório, não é um julgamento, mas é um convite para que as minhas dúvidas, as minhas emoções, as minhas incertezas sejam partilhadas com Ele, sejam discutidas com Ele. Para onde é que eu, André, estou a caminhar? Para onde é que aponta o meu Emaús interior? Uma pergunta para nós: para onde é que o nosso Emaús interior esta tarde está a caminhar? E a questão é percebermos que Jesus já está nesse caminho. Então eu não preciso de falar sozinho, saber que Ele está lá e que acompanha-me neste caminho. Mais à frente, no versículo 21, nós percebemos que Jesus pergunta o que é que eles estão a discutir. E eles param. Param, e eu imagino a cena com um rosto triste, e Lucas especifica isto mesmo. O rosto triste, como que se não quisessem perder nenhum detalhe. Lucas é muito, muito claro a escrever, muito detalhado. E um deles, diz-nos o texto, Cleopas responde com uma pergunta que tem um toque quase irónico. Será que és o único que está em Jerusalém que não sabe o que é que aconteceu nestes dias? E o que é interessante é que Cleopas não sabe que está a fazer a pergunta errada à pessoa errada. O único que estava em Jerusalém que sabia exatamente o que é que tinha acontecido era precisamente aquele estranho que caminhava com eles. Versículo 21, nós lemos: e nós esperávamos que fosse ele quem viria libertar Israel. Mas com todas estas coisas já lá vão 3 dias desde que isto aconteceu. Interessante que Jesus pergunta-lhes: o que é que aconteceu? E eles contam tudo. Com alguma precisão eles contam este relato. Como alguém que revisitou a história vezes e vezes e vezes sem conta na sua cabeça. Jesus de Nazaré, um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes, os sacerdotes e os nossos governantes entregaram-no para ser condenado à morte e crucificaram-no. E nós esperávamos que fosse ele quem havia de libertar Israel. Nós esperávamos. Talvez sejam as palavras centrais deste texto. São palavras que revelam. No grego, o verbo está no imperfeito, que indica uma ação que foi interrompida. Algo que estava em curso e é interrompido. Uma esperança que estava viva e que morreu. E a cruz para estes homens não era apenas o fim de uma vida. Era o fim de uma narrativa que tinham construído com cuidados ao longo destes 3 anos com Jesus. Uma narrativa sobre o Messias que viria a libertar Israel, que derrubaria o jugo romano, que inauguraria o reino de uma forma visível e triunfante. E a cruz, aquela cruz, não se encaixava em nenhuma destas perspectivas. A cruz era o sinal do fracasso, era a prova que tinham investido a sua vida no lugar errado, no lado errado, era o fim. Para eles, Cleopas e o seu companheiro, era o fim, não era o começo. Mas é interessante que há algo ainda mais perturbador naquilo que eles contam. Eles não ficaram apenas pelo relato da crucificação. Eles também contaram o que as mulheres disseram nessa manhã. O túmulo vazio, a visão dos anjos, a mensagem de que Jesus estava vivo. Alguns foram ver e encontraram exatamente tudo como as mulheres tinham dito. Mas a ele, Jesus, ninguém o tinha visto. E há algum paradoxo nesta cena. Eles tinham toda a informação, eles sabiam toda a informação, mas não conseguiam ver para além disso. Eles têm os factos do testemunho, do túmulo vazio, perdão, têm o testemunho das mulheres, têm a confirmação de quem foi ver, estão a contar isto tudo, imaginem, ao próprio Jesus que ressuscitou. Estão a falar dele, com ele e para ele. E mesmo assim não o conseguem reconhecer. E o problema, eu creio que não era falta de informação, era falta de interpretação. Eles tinham os dados corretos, mas a perspectiva errada. Mas o enquadramento errado. As suas expectativas sobre o que Deus devia de fazer, sobre o que a salvação devia de parecer, eram tão fortes que impediam que vissem quem realmente estava à sua frente. E esta é uma advertência para mim também. Não vale a pena conhecer muito da Bíblia, saber as histórias da crucificação e da ressurreição, ter crescido na fé, frequentar cultos desde que nasci, ler livros dos melhores autores, dos autores mais conceituados. E ainda assim, se a minha expectativa sobre como Deus deve agir, sobre como é que se deve parecer esse agir de Deus, sobre como é que a salvação deve chegar, sobre o ritmo e a forma do caminho de Deus forem suficientemente rígidas, eu posso estar a falar dele sem o conhecer. E a relutância diante da cruz nem sempre é incredulidade. É muitas vezes uma fé presa numa imagem de Deus demasiado pequena para a realidade. Uma imagem que Deus resolve os problemas rapidamente, que a fé nos protege do sofrimento, que um Deus bom não permite que eu possa sofrer, ou que os meus filhos possam sofrer. E quando a cruz chega, e ela chega à nossa vida, de uma forma ou de outra, cada um de nós, essa imagem vai se partir, essa imagem vai se estalhaçar. E a tentação minha, muitas vezes, é pensar que foi Deus que partiu essa imagem que eu tinha, quando na verdade é apenas a imagem que eu tenho dele, a imagem que eu tenho e o que eu criei de um Deus perfeito. E Cleópas e os seus companheiros tinham e conheciam toda a história e não a conseguiam ver. E às vezes o maior obstáculo ao encontro com Jesus não é a ausência de fé, é a presença de expectativas que não têm espaço para a cruz como o caminho para Deus. E depois de termos passado a quaresma, depois de este mês estarmos a refletir sobre a cruz, creio que é um tempo para examinarmos as nossas expectativas. Não para as destruir, mas para as podermos alargar. Para deixar que a palavra que nós já lemos hoje seja maior do que as minhas categorias. Para descobrir que Deus age através da cruz, que o Deus que age através da cruz é um Deus surpreendente e muito mais presente no sofrimento do que o Deus que eu construo na minha cabeça. Verso 25 e 26, nós percebemos que a resposta de Jesus chega depois de os ouvir e é direta de uma forma que nos pode surpreender. Jesus não começa por os consolar, não diz: eu compreendo a vossa tristeza, é normal estarem assim, tristes, desiludidos, a caminhar. A primeira coisa que ele diz é: ó insensatos, como são lentos de coração para crerem tudo o que os profetas disseram. E lendo esta frase assim, pode parecer duro. Parece falta de empatia no momento da dor, do luto. Mas eu acredito que Jesus não está a repreender a sua tristeza. Jesus está a responder à leitura que eles estão a fazer dos acontecimentos. Ele está a apontar para algo específico, a lentidão do coração deles em crer naquilo que as Escrituras já tinham dito. Versículos 24 e 25 diz: Jesus por fim disse: mas que falta de entendimento e que lentidão a vossa para acreditar em tudo que os profetas disseram. Então, o Messias não tinha que sofrer tudo isto antes de ser glorificado? E esta pergunta de Jesus é, creio eu, o coração de todo este texto. Não devia o Messias ter sofrido estas coisas antes de entrar na sua glória, diz uma outra versão. A palavra grega aqui é edei, para devia. E ela não é uma possibilidade, não é uma contingência, é uma necessidade que vem de um propósito eterno de Deus. O sofrimento de Jesus, do Messias, não foi um acidente na história que escapou ao controle de Deus. Não era o plano B quando o plano A falhou. Era o caminho, sempre foi este o caminho. A cruz não era um desvio na estrada, ela era a estrada. E Jesus faz o que nenhum outro poderia fazer com a mesma autoridade. Ele abre as Escrituras. E o texto diz-nos que ele começa por Moisés, passa pelos Salmos, percorre os profetas e ao longo de 11 quilómetros de caminho, ao ritmo dos passos daqueles discípulos, no sol da tarde, que já baixava, ele explica-lhes como tudo que estava escrito apontava para ele. Para a sua morte, para a sua ressurreição, para a necessidade deste momento de sofrimento antes da glória. E este é um verdadeiro discipulado, quando caminhamos com Jesus. Um discipulado a caminhar. Não numa sala de aulas, não sentados confortavelmente, mas a caminhar com os pés no chão, com o corpo cansado, com a desilusão ainda fresca. E o que é interessante é que Jesus não esperou que eles estivessem prontos para ouvir. Falou-lhes enquanto caminhavam. Encontrou-os na sua fuga e transformou essa fuga num percurso de formação. Isto diz-nos algo sobre como Deus trabalha com a minha e com a tua relutância. Ele não espera que tu resolvas e que eu resolva todos os meus problemas. Ele não exige que eu esteja num estado de receptividade. Ok, Deus, agora estou aqui, estou bem, podes-me falar. Ele fala-me enquanto caminhamos. Fala-me enquanto eu estou a caminhar na direção errada. Ele usa a distância que eu ainda tenho que percorrer como espaço para eu encontrar a palavra. Mas há algo que mais nesta frase de Jesus que eu preciso de sublinhar. Lentos de coração para crer. A lentidão não era da mente, era do coração. A questão não era que eles não tivessem capacidade intelectual para perceber as Escrituras. Era que o coração não queria aceitar o que as Escrituras diziam sobre o caminho do Messias. Porque aceitar isso significava que aceitar que a cruz não era o fim da esperança. Era o seu fundamento. E aceitar isso implicava uma revisão completa de tudo aquilo que eles tinham construído. A nossa relutância diante da cruz é frequentemente isto. Não é que nós não saibamos, é que não queremos saber. Porque saber, eu acredito verdadeiramente saber, exige que mudemos a forma como interpretamos o sofrimento na nossa própria vida. Vamos parar de perguntar o porquê eu e começamos a perguntar. O que é que Deus está a fazer aqui? O que é que Deus está nesta situação a fazer comigo? Então o desafio é parar de tratarmos a cruz como uma intrusa e começar a reconhecê-la como um lugar onde Deus trabalha de uma forma profunda. Só um Deus que sofreu para ser encontrado no sofrimento. A cruz não é o sinal do abandono de Deus, é o sinal da sua presença mais radical na nossa dor. E Bonhoeffer escreve isto uns meses antes de ser morto. E não era uma bonita ideia sobre Deus. Era uma convicção que ele tinha formada. Ele sabia que, da forma que só se sabe quando a teoria foi testada, que o Deus da cruz não está ausente quando o sofrimento chega. Está mais presente do que nunca. Mais próximo do que nós conseguimos ver. E o credo que nasce da relutância não é uma reconciliação fácil com a dor. Não é tudo acontece por uma razão ou Deus tem um plano. Às vezes nós podemos dizer isso de forma leviana, mas é uma convicção funda, profunda, que existe, que Deus, que foi pela cruz antes de entrar na glória, sabe o que está a fazer quando nos pede a mim e a ti para passarmos por este caminho. A necessidade que havia de o Messias sofrer antes de entrar na glória, e essa mesma necessidade está inscrita no meu e no teu caminho. Não como castigo, mas como formação. E as palavras, a Escritura aberta por Jesus no caminho, é o que nos forma para ver isso. Não é uma experiência emocional intensa, não é uma circunstância favorável, mas é a palavra Jesus dita com autoridade, lida com atenção, recebida com um coração disposto a ser lento, mas presente. E depois, os discípulos chegam a Emaús. E o dia está a terminar, diz-nos o texto, e Jesus faz menção de que não iria ficar em Emaús e precisava de continuar caminho. E eles insistem, não, fica connosco. É tarde, o dia já está a terminar, fica connosco. E esta insistência pequena é significativa. Eles ainda não sabem que é Jesus, mas havia algo naquele homem, naquele estranho, que eles não queriam perder. O texto diz-nos que o coração ardia, ainda que os seus olhos ainda não conseguissem ver. Havia alguma coisa na presença, na forma como ele falava, na forma como as Escrituras ganhavam vida quando ele as explicava. E eles não queriam que esse momento acabasse. E isto é importante, porque às vezes nós reconhecemos a presença de Jesus antes de reconhecermos que é Jesus. Há encontros, há conversas que nós temos, há momentos de leitura, há momentos de silêncio, onde às vezes nós parece que aquece ou que ficamos em paz naquele momento. Às vezes não conseguimos bem nomear o que é que está a acontecer. E na verdade a graça antecede o reconhecimento. O coração recebe antes de os olhos verem. Versículo 30 e 31 diz-nos que quando estavam à mesa, pegou no pão, deu graças a Deus, partiu e dividiu com eles. E foi nessa altura que se lhe abriu o entendimento e o reconheceram. Mas nisto, ele desapareceu. É interessante estes quatro verbos. Jesus entra, senta-se à mesa, pega no pão, ora e partilha. Quatro verbos. O mesmo ritmo exato da ceia que Jesus tinha celebrado dias atrás. E eu acredito que Lucas está a fazer isto de propósito, para que nós consigamos fazer aquela ponte com este momento da ceia. As mesmas mãos, o mesmo pão partido, o mesmo entregar, o mesmo partilhar esse pão. E é nesse gesto, não no argumento, não na explicação das Escrituras, por mais poderosa que possa ter sido, que os seus olhos se abriram. E o reconhecimento de quem Jesus é não vem pela informação, vem pelo encontro. Não pela cabeça, mas pelas mãos que partiram o pão. E eu creio que há algo nisto que é profundamente pastoral. A fé não se constrói apenas por acumulamento de conhecimento teológico. Constrói-se em gestos concretos de comunhão. No pão partido, na mesa partilhada, no corpo de Cristo que se reúne, é aí que os nossos olhos se vão abrindo. E é interessante que o texto nos diz que imediatamente, logo a seguir, disseram um ao outro: não nos ardia o coração enquanto ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras. O coração ardia, e ardia durante 11 quilómetros. Não sei quanto foi o tempo da caminhada ontem, 2 horas e meia? Imaginem. 2 horas e meia a caminhar e o coração ardia. E Jesus estava com eles desde o primeiro passo fora de Jerusalém e a sua transformação já estava em curso desde aí. E às vezes nós olhamos para trás, para um período difícil da nossa vida. Às vezes é um período em que nós sentimos que Deus estava ausente, em que nós caminhávamos para o nosso Emaús sem sabermos. E reconhecemos à distância que havia algo que ardia. Uma leitura que nós fazemos que nos toca especialmente sem sabermos porquê. Uma conversa com alguém que fica na nossa cabeça. Uma mensagem que recebemos de um amigo que não falávamos há muito tempo e que de repente manda uma mensagem. O coração ardia, mas os olhos só viram depois. E a resposta deles ao reconhecimento é imediata e extraordinária. Levantaram-se na mesma hora, já de noite, já tarde, com o dia a terminar e voltam para Jerusalém. Os 11 quilómetros de fuga percorrem-se de volta. A direção inverte-se completamente. Emaús era o destino de desilusão, mas Jerusalém é o destino da fé, onde a fé encontra o seu fundamento. E reparem que no meio desta história a cruz não desapareceu. Jesus ainda carregava as marcas da cruz. A história da crucificação não foi apagada. O que mudou, creio eu, foi a forma como estes dois homens olharam para a cruz. O que antes era símbolo de fracasso, torna-se a porta pela qual a ressurreição entra. O que antes era o fim da esperança, torna-se o seu fundamento mais firme. A cruz não deixou de ser cruz, deixou apenas de ser derrota. E este é o movimento que o tema do nosso mês nos propõe. Passarmos do susto ao credo, àquilo que nós acreditamos. Da resistência ao enternecimento. Não porque a dor deixa de doer, não porque as circunstâncias mudam de repente, mas porque Jesus parte o pão e os nossos olhos se abrem. E quando os nossos olhos se abrem, a direção muda, e quando a direção muda, eu volto 11 quilómetros para trás, com o coração ardente da palavra viva. Tolentino tem esta citação: a fé não elimina o sofrimento. Dá-lhe um nome, um rosto e uma direção. E isso, só isso, muda tudo. E há aqui um último detalhe que eu gostaria de partilhar convosco. Quando eles reconhecem que é Jesus, o texto diz-nos que Jesus desaparece. A presença visível foi retirada no exato momento em que é reconhecida. Pode parecer cruel, mas eu acredito que é teologia. Jesus não vai ficar visível para sempre. O que fica são os sinais que ele deixou para mim e para ti. A palavra aberta, o pão partido, o coração que ardeu e que continua a arder. E são esses os instrumentos pelos quais Jesus continua a ser reconhecido hoje. Em cada vez que nós partilhamos a ceia, em cada leitura que nós fazemos quando abrimos a palavra, cada vez que nós nos reunimos, cada vez que nós partimos o pão. A fé madura não é aquela que precisa de ver para crer. É aquela que aprendeu a reconhecer Jesus nas Escrituras, no pão partido e no coração que arde. É aquela que já foi a Emaús, mas regressou. Que conhece o caminho da fuga, mas também conhece o caminho de volta. Que sabe que Jesus está em ambos os caminhos, mas que escolhe, com os pés cansados e o coração ardente, voltar para Jerusalém. Deixem-me terminar só com algumas conclusões. Dois homens saem de Jerusalém com a cruz como símbolo de derrota e esperança no passado. Mas eles voltam para Jerusalém com a cruz como fundamento do seu credo e a esperança em que Jesus os encontrou no caminho. E o que muda não foram as circunstâncias. A cruz era real, ela tinha acontecido. A dor era real. A desilusão que eles sentiam era legítima. O que mudou foi a presença de Jesus no caminho. A palavra que abriu as Escrituras, o gesto que abriu os olhos deles e o coração começou a arder antes deles perceberem sequer porquê. A relutância diante da cruz é humana, é honesta. E não há nada de errado em queremos fintar e fugir ao sofrimento, em preferir qualquer outra direção ao invés da dor. O que este texto, creio que me ensina hoje a mim e a ti, é que Jesus caminha no nosso caminho da dor, com paciência, com palavra, com as mãos que partem o pão, e que a relutância encontrada por ele pode tornar-se o ponto de partida do credo mais firme que alguma vez nós tivemos. E esta relutância vira credo, vira aquilo em que nós acreditamos. Não de uma vez, não sem custo, não sem os 11 quilómetros de Emaús percorridos na companhia de um estranho, que só depois reconhecemos, mas pode. Porque do outro lado da cruz há uma glória que não tem fim. E Jesus ressuscitou e já está nesse caminho, a caminhar, a perguntar e a partir o pão, dia a dia, comigo e contigo. Então queria-vos deixar um desafio para esta semana, que é relermos este texto novamente, voltarmos a este texto durante a semana. E chegando ao versículo 31, colocarmos deliberadamente nos pés destes discípulos e, quando chegamos ao versículo 31, ficarmos em silêncio, aquietar o nosso coração. Perguntarmos: onde é que os meus olhos precisam de se abrir esta semana? Onde é que eu preciso de ver Jesus na minha vida esta semana? Em que área da minha vida é que eu preciso de ver Jesus? Onde é que o meu coração já está a arder, mas eu preciso de ver Jesus? Vamos ter um momento de silêncio antes de podermos terminar com um cântico.